Programa Ponto de Vista, agora são 8 horas e 16 minutos. Estamos na Rádio Coração 95.7. Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp 98700095, pelo meu Facebook Crispim Guimarães. É, aqui tem um pequeno testemunho do Sérgio que diz o seguinte, né? Ele, um relacionamento fora do casamento, a moça engravidou, tirou a moça de dentro da clínica. Hoje, meu filho, portanto, é filho dele, tem 16 anos. A tia também engravidou e ia abortar. Eu e uma irmã não permitimos. Hoje, nossa filhada tem 22 anos. Sérgio, né? Então, parabéns para você, Sérgio, também por esse testemunho. Como falamos, o Alexandre, que é de Lorena, está na linha. Alexandre, bom dia.
Bom dia, padre. Sua bênção.
Deus abençoe. Você está bom?
Tudo bem, graças a Deus.
E aí, já está pronto para voltar para Dourados?
Se Deus quiser.
Alexandre, eu sei que você teve algumas experiências, você é formado em biologia, né? E você também teve uma experiência de trabalho voltada para a questão da família na África. Poderia nos situar um pouquinho com essa experiência sua lá?
Né? Bom, primeiramente, saudar todos presentes e agradecer o convite. E é uma honra estar aqui diante do senhor. Muito obrigado, viu, padre?
Tá joia.
Bom, eu passei 5 anos em Moçambique trabalhando com a pastoral da família, no curso de noivos, no curso de família mesmo, pastoral do batismo. E também trabalhei também na área da saúde, como sou biólogo, trabalhava numa ONG americana para impedimento do alastramento do HIV infantil, HIV pediátrico, que lá tem muito, né? Lá é 15% de soro prevalência. Então, esse era o trabalho que eu fazia. E trabalhei também muito com a parte do debate sobre a questão do aborto, porque lá em Moçambique é liberado, né? Então, todo o trabalho que é feito em cima da concentração dos cristãos e da população em geral, que tem um acesso muito grande ao aborto, e infelizmente o número de aborto é muito grande lá.
Sim.
É.
Agora, era isso que eu fazia. Isso que você fazia. E como era essa experiência? O número de aborto é grande porque é cultural deles ou porque havia já uma pressão de fora para isso? Porque a gente sabe que a África muitas vezes se torna um laboratório, né?
Isso, tanto,
não só para remédio, mas para experiências que não são nada humanas, né?
Isso mesmo. Olha, padre, essa pressão que existe, ela existe não só na África, mas existe no Brasil, nos Estados Unidos, que o aborto é legalizado, existe uma indústria. Tem um filme que eu gostaria de divulgar para os ouvintes do senhor.
Sim.
Chama Blood Money. Blood Money, né? É dinheiro de sangue, traduzido para o português.
Sim.
Ele é fácil de ser encontrado na internet, no YouTube, e ele descreve toda a indústria que existe por trás do aborto. Porque o aborto, as pessoas ficam pensando, mas como que as pessoas ganham dinheiro com o aborto? É por causa dessa pressão. Uma mulher que fica grávida, e ela, dependendo da situação, eu ouvi aí o senhor falando sobre algumas situações que, graças a Deus, não foram abortadas, mas ela fica sensível a essa pressão. Então, nos Estados Unidos existem, em cada esquina existe uma pessoa, um promotor, que leva essa pessoa, essa gestante ou os familiares dela, a encontrar uma via do aborto muito fácil. E existe até um call center, onde as pessoas são treinadas para convencer as pessoas em situação de gestação desejada a praticar o aborto. Isso existe lá em Moçambique também. Só que como é o 10º país mais pobre do mundo, então as pessoas não têm tanto acesso a telefone, ao call center. Então existe um trabalho grande das ONGs, né, as ONGs, que elas fazem distribuem os anticoncepcionais, né, os contraceptivos. Eu queria depois falar sobre isso, que
claro,
os contraceptivos todos hoje em dia são abortivos, né, no mercado brasileiro, por exemplo, e lá em Moçambique também. Então, eles distribuem os contraceptivos, mas as mulheres não tomam os contraceptivos na hora certa, no momento, né, porque é assim, a quantidade de hormônio do contraceptivo é tão pequena hoje, porque antes causava tanto mal-estar na mulher que eles diminuíram a quantidade de hormônio no contraceptivo, que é o LH e o FSH. Então, os contraceptivos não impedem mais a fecundação. A grande maioria deles não impede. Eles têm 5 princípios ativos, padre.
Sim.
Os contraceptivos combinados no Brasil, né? É a inibição da ovulação, a diminuição dos picos de LH, a redução do deslocamento do óvulo dentro do útero, né? Dos tubos uterinos, e o espessamento do muco cervical para inibir a penetração do espermatozoide. Mas tem uma quinta ação, que é a alteração do endométrio, tornando o útero desfavorável à implantação do óvulo. Isso vem escrito, inclusive, nas bulas dos contraceptivos, mas não existe implantação do óvulo. O óvulo ele não vai ser implantado, ele vai ser eliminado normalmente se não houver fecundação. Mas se há fecundação, então a gente já está falando de um ser. Já houve a fecundação, já há a concepção. Então, os produtos químicos presentes na pílula, hoje em dia, elas impedem a nidação, que é a implantação do óvulo fecundado e, consequentemente, o microaborto, que acontece se uma pessoa pratica sexo regularmente e usa o anticoncepcional, ela, por mês, ela, pelo menos um microaborto ela faz. Então, a propaganda não está sendo mais feita de uma maneira correta. E em Moçambique isso acontece demais também. Porque lá, as mulheres, além de não tomar os anticoncepcionais no momento certo, na hora certa, porque elas não têm uma... Não tem relógio, padre, sabe? 80% da população vive em casa de palpite. Então, não tem relógio, não tem informação. Então, não toma do jeito certo, na hora certa. E o anticoncepcional tem isso. Se você não tomar ele hoje em dia, se você não tomar ele todo dia no mesmo horário, você tem uma menstruação fora da hora ou então uma gestação. Outra coisa que a maioria das mulheres não sabem também é que quando uma mulher está tomando anticoncepcional e ela está tomando junto com o anticoncepcional um antibiótico, o antibiótico inibe a ação do anticoncepcional e ela engravida. Isso acontece muito, principalmente com a mulher tem uma infecção de dente ou então uma infecção em outra parte, uma infecção de garganta que seja, uma amidalite, e aí ela toma o anticoncepcional regularmente e acha que está evitando, né, a gestação. E ela toma o antibiótico interage com o contraceptivo e ela fatalmente, se tiver relação sexual nesse período, ela vai engravidar. Então isso tudo são informações que a população deveria ter e que não tem.
Uhum.
Não sei se eu respondi o senhor.
Sim, sim. Agora, Alexandre, a gente sabe... A biologia, ela tem uma concepção, também depende do biólogo, né? E da sua linha ideológica, mas a gente sabe que em outras ciências, nas ciências sociais, por exemplo, a sociologia, a psicologia, hoje se fala muito do construto social, né?
Uhum.
A pessoa não seria definida pela sua biologia, né? Pelo bios, né? Mas pela questão da construção social, do meio, e ela seria capaz de, pelo pensamento e a razão, se deslocar, né, da questão biológica para tomar outras decisões, inclusive contra a sua própria biologia. Né? Como é que a biologia, vocês, né, olham isso? Né? De fato, tem como a gente deslocar o ser humano do seu biológico para fazer só um construto social?
Olha, padre, existe uma discussão bem grande dentro do ambiente acadêmico sobre isso, viu? Existe porque é assim, quando você é um biólogo e você tem um sonho, você tem um talento, né? Vamos dizer assim, um geneticista, uma pessoa que tem habilidade com biotecnologia, ela acaba recebendo ofertas de trabalho muito lucrativas, né, do ponto de vista financeiro, e abre mão de alguns princípios, exatamente justificando a sua mentalidade com esse tipo de argumentação que o senhor disse aí. O senhor usou o construto social, né?
Exato.
Alguns até falam assim, ah, nós não podemos nos entregar ao determinismo biológico, né? O determinismo biológico seria o quê? Seria, ah, eu nasci com o... Eu não digo nem com o fenótipo, eu vou explicar uma coisa. Existe o genótipo e o fenótipo. O genótipo é a minha constituição genética, né? Eu sou homem e tenho, no final da minha cadeia de DNA, um gen Y. Isso me faz ser homem. Uma mulher, no final da cadeia de DNA dela, ela tem um X. Né? Os 46 cromossomos são X, os meus, eu tenho 45, seu também, que são X mais 1 é Y, isso nos torna homem. Isso seria um determinismo biológico, do ponto de vista dessas pessoas que mantêm essa ideologia e essa argumentação. E isso seria como se fosse uma ditadura, do ponto de vista social, né? Uma ditadura natural. Ah, como que eu nasço, eu não tenho a opção de ser um homem ou ser uma mulher? Então, a pessoa assume isso e quando ela chega na idade adulta, ou agora a legislação está cada vez mais diminuindo, com 18 anos no Brasil, por causa do Estatuto da Diversidade, diversidade Sexual, já está querendo colocar com 18 anos a possibilidade de um rapaz ou uma mulher fazer troca de sexo já com 18 anos.
Não, então, tem um deputado que já quer que a criança faça já, viu? Tem um deputado
isso,
aí,
então.
Um filho
então,
de Deus.
Isso aí, mas o Estatuto da Diversidade Sexual ele já é uma realidade. Em muitos estados isso já está acontecendo. Aqui em São Paulo também. Então, isso existe uma briga dentro do ambiente acadêmico, né? Existe uma briga real entre os pró-vida, que são sempre taxados de retrógrado.
São conservadores.
Conservadores, independente do tipo de política ou de religião que eles sigam. E existem aqueles que são os progressistas, que são os grandes nomes da ciência, que conseguem uma investimento muito grande, né, para trabalhar com, por exemplo, embriões. Né. Hoje, eu não sei se o senhor sabe, mas existe... Lembra no tempo dos campos de concentração?
Que sim. Ficavam
milhões de pessoas presas dentro dos campos de concentração.
Claro.
Né? E a vida delas não tinha função nenhuma. Elas trabalhavam e morriam ali mesmo. E a gente ficava horrorizado. Hoje em dia existem os campos de concentração que tem milhões e milhões, milhares de milhões de vezes o maior número de pessoas, né? Que são os grandes laboratórios de genética que armazenam uma quantidade muito grande de embrião, ou seja, embrião, para todo mundo saber, é o óvulo espermatozoide que se encontrou, então eles congelam, isso fica congelado, são milhões e milhões nos grandes laboratórios, nos grandes indústrias farmacêuticas, fica congelado, e isso vai ser trabalhado, vai ser utilizado como matéria-prima, mas são seres humanos, pai, são pessoas, hoje os campos de concentração a gente não vê assim, em grandes espaços, mas estão em concentração de pessoas que só tem função econômica, não tem função nenhuma. Ah, é para cura de várias doenças, mas eu acho o seguinte, que para a gente curar uma doença, a gente não precisa matar outra pessoa para curar, senão você acaba indo contra o princípio do juramento de Hipócrates, que é exatamente zelar pela vida do ser humano.
Muito bem. Alexandre, você me disse que queria abordar um outro assunto, eu acabei me esquecendo. Era sobre...
Eu não sei se...
Se era sobre as pílulas ou alguma coisa que você me falou que queria abordar e eu acabei não notando aqui.
Não, era, eu já falei um pouco sobre as pílulas.
Sim.
Acho que já falei, resumi bastante.
Uhum.
Eu não sei se os senhores falaram sobre as três justificativas do aborto hoje em dia.
Não falamos. Isso, vamos lá.
Que seria a anencefalia, né?
Exato.
Ou uma formação, o estupro, né?
Isso.
E também o risco de vida para a mãe. Risco de morte, né? Risco de vida está tudo bem. Então, nesses três casos, as pessoas geralmente gostam de dizer que o aborto é legal, que o aborto é viável, né? Mas eu queria dizer o seguinte, dentro do ponto de vista humano, né, nenhum ser humano perde a sua dignidade de ser humano por causa de alguma condição física, alguma condição estética ou de algum problema de desenvolvimento físico, psicoafetivo, espiritual, a pessoa não vai perder a sua dignidade de ser humano, né? Então, não justifica uma pessoa hoje que é gestante, né? A gente entende que uma gestação, ela sempre traz uma esperança, né? A Bíblia fala tantas vezes da gestação, e uma mulher que engravida e faz o diagnóstico de anencefalia, de má formação, né, intrauterina, e aí ela é aconselhada a abortar. E hoje em dia é legal no Brasil, né, em 2012 foi legalizado o aborto de anencefalia e de má formação no Brasil. Então, justificando, dizendo o quê? Que seria uma crueldade deixar uma mulher passar por 9 meses de gestação e depois do parto não iria usufruir da vida do filho, né? A criança nasceria, ficaria poucos minutos e ela logo faleceria e a mãe perderia o filho. Eu acho o seguinte, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, eu sou pai, eu tenho 5 filhas, 5 filhos, um deles foi um aborto espontâneo, né? Então eu tenho 5 crianças, uma está no céu. Eu como queria ter esse menino que não nasceu, né? Eu agora digo como pai, nem como biólogo. Eu queria nem que fosse 2 minutos, 3 minutos, e a minha esposa, ela é da mesma opinião. Um pai, uma mãe, sempre vai querer ficar perto do filho, nem que seja 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. E eu conheço casos, aqui no Brasil mesmo, né, de crianças anencéfalas que sobreviveram 3 anos, 2 anos, 1 ano. Eu não sei se o senhor conhece o caso da Ruama, que é uma menina que quando o Papa veio aqui no Brasil, os pais dela, eles são membros de uma comunidade católica, eles foram até o Papa no Rio de Janeiro e foi muito bonito. Então, no caso da anencefalia também, o aborto não seria a primeira opção, né? Levaria isso, sim. Eu conheço também outros casos de mães que levaram a gestação aos 9 meses, a criança nasceu, a mãe pôde estar com a criança durante 2, 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e a criança faleceu. E ela, o testemunho delas é que elas estavam com um anjo nas mãos, a paz que elas sentiam, né? E realmente, eu não sei se eu teve a experiência de pegar uma criança anencéfala no colo. Eu peguei a Ruama no meu colo. A Ruama tinha 2 anos e meio, agora deve estar com 3 anos, não sei. Eu peguei ela no meu colo. O sentimento que eu tinha era exatamente esse. Não havia problema nenhum que eu tivesse que era maior do que o problema que aquela menina tinha. Então, esse sentimento, ele é transformador. No caso do estupro, né, o estupro é uma violência brutal, é uma covardia. O estuprador, independente das motivações do estupro, gera sempre uma violência estúpida, né? E isso é para ser coibido. E por conta disso, alguns dizem que uma mulher nunca será capaz de amar uma criança, porque ela sempre olhará, né, para aquela criança e vai lembrar do estuprador. Bom, esse argumento é muito falho, porque sabe, a marca que o estupro deixa numa mulher que foi estuprada, numa pessoa que foi estuprada, o senhor deve saber disso, deve lidar bastante com esses casos na igreja, no confessionário. O estupro já deixa uma marca independente da gestação. Na verdade, a gestação proveniente do estupro, eu acredito que é um dom que Deus deu. Né? Como ele tira de todo mal um bem maior, né? Então eu me aprofundo muito nisso. Quando uma mulher, uma engravida, vítima do estupro, a dor e a doença que é o estupro e a marca que aquela mulher vai levar para a vida inteira, Deus já deu ali na gestação a cura. Né? Eu conheço, se o senhor olhar aí na internet, tem no site Ateleia uma série de testemunhos, inclusive de padres. Tem um padre que a mãe dele, quando engravidou do estupro, né, do estupro, o médico aconselhou o aborto, disse, olha, seu filho será um monstro. E hoje o filho dela é um padre, graças a Deus, provida. Então, o estupro, cada um é dono de si, mas eu fico imaginando, né? Imagina agora se o estupro é uma violência e a mulher aborta ou por pressão da família, ela acaba abortando, ela causa uma violência maior ainda, porque está impedindo o nascimento de uma vida. Eu lembro que uma vez o Gandhi, ele deu uma sugestão para um muçulmano, que lá na Índia havia esse problema dos hindus e dos muçulmanos. E havia um muçulmano que um hindu assassinou toda a família dele, só deixou ele vivo, né? Só ficou ele vivo. E aí houve uma guerra e toda a família desse hindu acabou morrendo, né? E ficou só o filho mais novo vivo. E esse muçulmano teve acesso a essa criança. E aí ele foi até o Gandhi para saber o que ele tinha que fazer. O Gandhi falou: olha, você vai criar esse menino. Você vai criar esse menino como hindu. Você não vai, você mesmo sendo muçulmano, vai criar esse menino como hindu. E isso vai curar o seu coração. Porque a gente está falando de uma ferida muito grande. Então, se a mulher tiver a altivez, né, de olhar além daquela criança, ela vai certamente receber a cura. Faz a experiência. Chega numa maternidade e olha todas as crianças na maternidade ali colocadas nos berçários, né? Você não sabe quem são os pais daquela criança, mas você sempre vai olhar e vai ver aquele rosto com esperança, com alegria, independente dos pais. Agora imagina que você descobre que uma daquelas crianças é filha de um inimigo teu. Diminuiu? Aquela criança agora diminuiu o valor dela por você saber que ela é filha de um inimigo teu? Pelo contrário, se você tiver a capacidade de amar aquela criança, talvez você consiga amar o pai e a mãe daquela criança. Então, o estupro também seria no caso do aborto, seria também outro problema. E, por fim, o risco de morte, né, durante a gestação. Esse aí é o mais terrível dos argumentos para mim, porque sugere que a vida da mãe é maior, mais valiosa do que a vida do filho. Realmente, para o filho, a vida da mãe é mais valiosa do que a vida do filho, né? De si mesmo. Mas para a mãe, uma mãe de verdade, sempre vai olhar para um filho e vai sempre dar a vida pelo filho. Um pai, uma mãe, sempre vai dar a vida pelo filho. Não se espera o contrário, que os filhos deem a vida pelos pais, né? A não ser quando já está idoso e aí acaba acontecendo toda a reciprocidade de gratidão, mas não, o processo natural é esse. Uma mãe e um pai sempre dão a vida pelo filho, né? Então, esses são os três casos que as pessoas geralmente justificam o aborto, mas também aí essa argumentação que eu tenho para dar.
Alexandre, eu queria agradecer a sua participação. Nós estamos aqui com uma outra pessoa na linha que precisa da entrevista. Olha, foi muito bom seus esclarecimentos, viu? Deixamos aí um abraço para você e sua família.
Tá bom, Padre.
Deus abençoe. Grande abraço.
Abraço.
Muito bem, agora são 8 horas e 39 minutos. Nós vamos tentar falar com o Padre Jande. Parece que tem alguma novidade, porque a chuva está arrastando as estradas, né? As pontes, daqui a pouco vai arrastar a gente pela rua também. Então nós queremos falar com o Padre Jande agora para saber se vai haver a caminhada pela vida ou se vai ser adiada. Padre Jande, o senhor me escuta?
Sim, estou escutando, Padre.
Você está bom? Bom dia.
Estou bem, graças a Deus.
E aí, a chuva vai deixar ter essa caminhada ou vocês vão adiar?
Pois é, Padre, nós já decidimos aqui, foi adiado para o próximo sábado, o mesmo horário.
Dia 19.
Dia 19, isso mesmo, às 8h30, o mesmo percurso, saindo aqui da frente da São José. Eu estou aqui na frente da São José, de repente se alguém aparecesse para avisar, né?
Exato. É porque tem bastante gente ligando aqui na rádio querendo saber, então fica aí já lembrando que às 8h30, no próximo sábado, na frente da paróquia São José, isso, marcha pela vida.
Isso, até mesmo porque esse tempo assim fica inviável, né, Padre?
Claro.
Até mesmo o carro de som não dá para ligar ele, então a gente resolveu mesmo deixar para o próximo, arriscar, né? Se tiver chovendo próximo sábado, a gente deixa para o ano que vem.
Não, vai estar estiado.
Se Deus quiser. Se Deus quiser, próximo sábado nós vamos estar aqui. Então, eu peço todos aqueles que estão nos ouvindo aí pela Rádio Coração, para próximo sábado, conto com a presença deles.
Joia, muito obrigado, hein?
Valeu, Padre.
Tá, um abraço.
Um abraço, até mais.
Agora nós vamos fazer um breve intervalo, são 8 horas e 40 minutos. Daqui a pouco a gente volta com outro assunto. Aí nós vamos inverter aqui, o Reinaldo vai me entrevistar, né? E eu serei entrevistado, é claro. Vamos inverter, então vai ser assim. Já retornamos já.
Programa Ponto de Vista.